esse assunto também, mande a sua opinião. 11972211001.
Sempre a gente abordando, inclusive, e como sempre, o ponto e o contraponto. Então você manda a sua opinião, cada um tem uma opinião, a gente também pega todos os lados aqui, prefeitura, todos os lados, para informar você sobre tudo o que está acontecendo de vários pontos de vista. E aí você fica com a sua opinião e manda pra gente aqui pra gente ler no ar. 5:18.
Vamos pro Paraná agora, olha só. O estado do Paraná acendeu o sinal vermelho, na fiscalização ambiental ao registrar uma alta no desmatamento de acordo com números consolidados do ano passado, 2025. São dados oficiais. O repórter Luiz Fernando vai contar tudo pra gente. Fala, Luiz.
Esse levantamento foi feito pela instituição MAP Biomas e fechou o balanço de números que estavam sendo concentrados a partir de dados do ano passado. Isso revela que o estado voltou a acender o sinal vermelho depois de registrar em 2025 uma alta de 59% na área devastada. Esse número está na contramão da média nacional, que conseguiu reduzir o desmatamento em mais de 20%. Pela primeira vez, o Brasil ficou abaixo da marca de 1 milhão de hectares desmatados. Aqui no Paraná, só para se ter uma ideia, o prejuízo ambiental de 2025 chegou a 684 hectares de vegetação nativa perdidos. Isso equivale a mais ou menos 958 campos de futebol. Agora, o desdobramento que mais chama a atenção das autoridades acontece na região metropolitana de Curitiba, onde estão 3 das 10 cidades que mais desmataram em todo o estado. São José dos Pinhais lidera o ranking de forma isolada por conta das obras do reservatório do Miringuava, uma represa de água potável que deve abastecer sozinha 650 mil pessoas. A área destinada para essa represa suprimiu o equivalente a 269 campos de futebol quando a gente fala de florestas nativas. A Companhia de Saneamento aqui do estado do Paraná informa que está executando um projeto de compensação para essas árvores derrubadas. Serão plantadas cerca de 250 mil mudas para criar um corredor de biodiversidade até o Parque Nacional Guaricana, que fica na Serra do Mar, um coração da Mata Atlântica aqui no estado do Paraná, entre a capital Curitiba e o litoral do estado. Além desse projeto de infraestrutura, a pressão do setor produtivo também deve voltar à discussão e, principalmente, entrar na mira de fiscalização sobre desmatamento, já que a expansão de áreas, principalmente de pasto, segue responsável por 60% da devastação das florestas no Paraná.
Muito obrigado pelas informações. Esse é um assunto sensível, um assunto importante, e a gente, claro, vai continuar também acompanhando. Agora são 5:21. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
5:22. Vamos falar de Copa do Mundo agora no Start TMC. Tá chegando, hein? Tá chegando a Copa do Mundo.
Tá chegando,
hein?
O pessoal na expectativa, pessoal ansioso. Tem mensagem, inclusive, de Copa do Mundo aqui que daqui a pouco a gente vai falar.
Boa. Olha só, a Holanda, hein? A poderosa Holanda divulgou a lista, a convocação, 26 convocados para a Copa desse ano. A Copa que vai ser disputada nos Estados Unidos, no México, também no Canadá. O principal destaque, ou um dos principais destaques, claro, é o Memphis Depay, jogador do Corinthians, estrela aqui do futebol brasileiro. Ele ontem, inclusive, chegou a enfrentar o Platense da Argentina pela Copa Libertadores da América. O primeiro tempo ele atuou, não foi bem, mas enfim, está recuperado da lesão na coxa e foi convocado, vai disputar a Copa pela Holanda. Ele é o maior artilheiro, inclusive, da seleção holandesa e vai para a terceira Copa do Mundo. É bom pontuar aqui, a Holanda, né, uma das principais seleções da história do futebol, chegou 3 vezes a finais de Copas do Mundo e perdeu todas, tá? Perdeu em 74 para a Alemanha Ocidental, depois em 78 perdeu para a Argentina, né? Naquela Copa que foi inclusive realizada na Argentina, e mais recentemente em 2010 perdeu para a Espanha. Mas enfim, é super tradicional, tem na bagagem 3 finais de Copa do Mundo e vai tentar o primeiro título de Mundial. A Holanda tá no grupo F, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia. Não é um grupo tão fácil, não. O Japão tá bem. A Suécia, que é uma seleção europeia sempre forte, e a Tunísia também. A estreia no dia 14 de junho contra os japoneses. E você sabe, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Horas e 24 minutos, a gente tem os destaques, mas antes, como a gente falou de Copa do Mundo, que Copa do Mundo é aqui na TMC, tem gente escrevendo já sobre a Copa do Mundo. Marcelo Oliveira de São Paulo, olha o Paco aí nos teclados. O Marcelo Oliveira de São Paulo dizendo: não vejo a hora da Copa do Mundo começar. A Bianca Martins de Belo Horizonte: quero ver gol do Neymar, ajuda aí, Neymar, fica bem. Pedidos. E o Felipe Santana de Curitiba dizendo: vou sair do trabalho direto para casa dos amigos para assistir aos jogos e vou fazer um churrasquinho em casa também. Que animação, né? Expectativa,
pessoal,
empolgação.
Tá animado. Faltam pouquíssimos dias, 14 dias para a Copa do Mundo, é muito pouco. A gente tem até uma contagem regressiva no nosso portal tmc.com.br com reportagens especiais, informações de bastidores. A TMC está na Granja Comari, está acompanhando com a nossa reportagem a preparação do Brasil exatamente para a Copa do Mundo. O Neymar ainda não está 100% fisicamente, está com essa lesão na panturrilha, enfim, está todo mundo preocupado. Olha só, o Diego Carvalho aqui também mandando mensagem. Ele é de Salvador, tá? Tá ouvindo pelo aplicativo da TMC. Legal. Muito legal, muito legal. Bom dia, Fernanda e Tebas. O Brasil vai ser hexa, ele escreve aqui. Tomara, Diego.
Tomara.
Já o Marcelo Sayeg manda aqui mensagem na Zona Norte de São Paulo, falando que a França é a melhor seleção. Ele tá apostando na seleção francesa. Realmente, a França tem uma ótima seleção.
Vai começar até bolão
atualmente.
Já.
Vamos fazer um bolão aqui. Também é só xará. Fernanda Calume aqui mandando um alô pra gente. Ela escreve assim, ó: adoro o start e nessa Copa do Mundo não vai ter surpresa. É Brasil, ela escreve aqui.
Enfim, ai, Tomara, estamos expectativa, na torcida. E agora, 5 horas e 26 minutos, a gente continua com os nossos destaques aqui no Start TMC. O deputado Alencar Santana, do PT, que presidiu a comissão especial na Câmara que aprovou a PEC de 6x1 antes dela ir a plenário, criticou a manobra da oposição de tentar substituir o modelo já negociado por um que prevê a escala 4x3. A declaração foi dada numa entrevista coletiva antes do texto ir à votação no plenário da Câmara. Vamos ouvir.
Essa matéria extrapolou os campos partidários e políticos. E a oposição deixou ela totalmente desnorteada, demonstrou seu despreparo, a falta de conexão entre o que falava ontem e o que fala hoje, aquilo que apresentou de transição para 10 anos ao que quer fazer hoje. Isso demonstra de que não tem de fato proposta para o país e tentou de última hora tumultuar, tentando enganar o povo. Mas o povo sabe muito bem quem tem compromisso com ele.
Você acompanhou a fala do Alencar Santana, que é do PT. A gente observou também aquela barulheira no Congresso Nacional, aquela loucura. Coletiva, e o microfone, né, da TMC, como sempre, em todos os cantos, os corredores no Congresso Nacional, também captando a fala do deputado do PT. Agora o contraponto: Nicolas Ferreira, do PL, disse que a oposição vai defender a escala 4x3 se a proposta que tramita no Congresso não for aprovada, prevendo então que os empregados recebam por horas trabalhadas, tá? O deputado Para o deputado, a estratégia do partido é expor os impactos econômicos negativos de uma mudança mais ampla na carga horária. Essa declaração foi dada também em entrevista coletiva e a gente acompanha agora.
Primeiro a gente conseguiu 40 horas, que inclusive é o próprio projeto também do governo, mas que seja feito horas trabalhadas e horas recebidas, mas se isso não for feito, a gente vai realmente defender a escala 4x3 sem transição e que seja efetivado agora. Não coloca para depois da eleição não, porque é muito fácil eles serem a criança, né, do parquinho, bota fogo em tudo, e depois a gente tem que ser o adulto da sala, que vai chegar e ficar, né, apagando o incêndio.
A gente ouviu então o ponto e o contraponto, e agora às 5 horas e 28 minutos a gente tem outros destaques. O site The Intercept Brasil divulgou mensagens que mostram o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro orientando o envio de recursos aos Estados Unidos para financiar o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. As conversas teriam sido encaminhadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por suspeitas de fraudes bilionárias.
Inclusive, a Polícia Federal apura se parte do dinheiro foi usado, para custear despesas do ex-deputado nos Estados Unidos. Segundo a reportagem, o projeto recebeu repasses milionários ligado ao fundo Revegate Fund. A gente vai realmente continuar acompanhando. Esse é um assunto, né, que não vai acabar hoje, certamente vai ser pauta, inclusive, durante o processo eleitoral também no próximo semestre. 5 horas e 29 minutos.
5 horas e 29 minutos, o Atlas da Violência, publicado nesta semana, mostra um recorte um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,4 mortes a cada 100 mil pessoas do sexo feminino. O número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023 e, de acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista para a TMC, a Juliana Brandão, coordenadora temática do fórum, comentou esse recorte. Vamos ver.
Bom, com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né, a gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue então captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né, o que nos leva a ter uma hipótese, né, que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né, quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, O que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade. Né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer para a gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão. Né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex o que for, durante um quilômetro, pelo percurso de um quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase um mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera de Natal. E agora, a defesa desse rapaz, que já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento
relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menos preso maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação, sim.
5:37, ouvimos então a Juliana Brandão, que é coordenadora, né, aí da temática do fórum, comentando esse Atlas da Violência publicado esta semana. E a queda, né, desses números gerais da violência não pode esconder, então, essa realidade brutal, como foi falado na entrevista. Quando uma mulher é assassinada, essa brutalidade traz dias, meses, anos antes disso acontecer, revela dor, sofrimento, silêncio por medo. Então, que políticas públicas sejam mesmo mais rigorosas, fiscalizadas e punitivas. 5:38.
E a gente continua girando os assuntos, nossas pautas aqui do Start TMC. A Casa Parlamento recebeu mais um evento da Esfera Brasil e dessa vez discutiu sobre doenças raras e como tecnologias podem auxiliar o SUS nesse tipo de tratamento. Um assunto muito importante. O repórter Adrian de Almeida acompanhou o evento e traz as informações pra gente.
O avanço de tecnologias para auxiliar o tratamento de pessoas com doenças raras no Brasil ainda precisa de um alinhamento sobre as atribuições de cada órgão federativo, afirmou o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A fala aconteceu durante o Diálogo Esfera, promovido pela Esfera Brasil, que debateu sobre novas tecnologias para tratar esse tipo de doença no SUS.
Nós temos tido situações até de conflitos de competência, de atribuições entre União, Estados e Municípios. Tudo isso nós precisamos encaminhar e encaminhar da melhor maneira possível. Mas eu sou otimista.
Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, explicou que qualquer caso de doenças raras é avaliado com rigor pelos auditores. O processo de avaliação, segundo Dantas, ocorre da seguinte forma. Após a elaboração de um relatório detalhado pelo TCU, o ministro relator é escolhido. Ele pauta o tema e coloca em discussão entre os demais magistrados.
Qualquer processo que chega ao TCU, primeiro vai para a instrução das nossas unidades técnicas. Então, os auditores preparam o relatório, remetem para o relator, e aí o ministro relator, depois de estudar a matéria, depois de preparar o seu voto, ele pede pauta ao presidente.
Lorissa Scalise, diretora executiva da Roche Brasil, empresa que atua no desenvolvimento de medicamentos, disse que o país precisa investir mais em políticas públicas para promover inovação nesta área. Ela finalizou dizendo que, apesar da necessidade de vontade política para se debruçar no enfrentamento de doenças raras, a empresa usa parte do faturamento bruto para investir em tecnologia na área.
A tecnologia, ela continua avançando muito, a ciência não para de avançar. Eu acho que a ciência hoje, ela já tem muitas respostas. O que a gente precisa é de vontade política e de políticas públicas que consigam trazer acesso. Mas sim, a Roche investe em torno de 12, 13% do faturamento bruto.
O evento contou com diversos painéis para debater tecnologias com o intuito de aprimorar o conhecimento sobre essas patologias no sistema público de saúde.
5:41 e você participa aqui do Start TMC, mande mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp 11972211. Fique à vontade, participe do Start TMC. A gente acompanhou a reportagem do Adrian de Almeida sobre esse evento, portanto, realizado pela Esfera Brasil na Casa Parlamento. 5:41, inclusive aqui, Fernanda Câmara, rapidamente aqui. Patrícia mandando mensagem, Rafael Almeida, meu xará, também mandando um alô pra gente de bom dia, dizendo que já tá no carro em São Paulo, escutando aqui a TMC no 100.1, no caso específico de São Paulo. 5:42.
E a gente continua aqui girando a nossa reportagem. Olha só, traços de psicopatia foram identificados em Jairinho por psiquiatra que testemunhou no terceiro dia de julgamento do caso do menino Henri Borel. Mais detalhes com Leonardo Rezende.
No terceiro dia de julgamento no caso Henri, o médico psiquiatra Rafael Bernardon Ribeiro apontou um comportamento de psicopatia em Jairinho e afirmou à justiça que o ex-vereador tem prazer em causar dor em crianças. Ex-vereador aqui da capital, Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, é acusado de ser o autor das agressões que terminaram na morte de Henri Borel aos 4 anos em 2021. Bernardon foi contratado pelo pai do menino, Leniel Borel, hoje também vereador do Rio, no curso do processo. O psiquiatra entrevistou mulheres que se relacionaram com Jairo antes de Monique Medeiros, mãe de Henri, e também os filhos delas, que relataram agressões anteriores por parte do ex-parlamentar. Os mesmos relatos foram feitos à investigação policial, mas Jairinho não foi entrevistado por esse profissional. Rafael Bernardon também apontou traços de comportamento narcisista, de sedução e manipulação de Jairinho, o que indicaria esse espectro de psicopatia. Sobre Monique, o médico afirmou que ela protegeu Jairinho sobre agressões contra Henri, ao mesmo tempo que demonstrou incômodo ao desconfiar dos atos do então marido. O psiquiatra se refere a mensagens trocadas com a babá do menino, em que Monique fala sobre a ideia de colocar câmeras na casa. Os equipamentos, porém, não foram comprados. Rafael Bernardon afirma que Monique tinha interesse de ascensão social com Jairinho e, para manter esse status e não fazer uma leitura adequada do risco, não tomou as medidas necessárias para afastar Henri desse ambiente. O psiquiatra falou à justiça por mais de 6 horas. A defesa de Jairinho definiu o depoimento de Bernardon como absurdo e questionou a ética do profissional em traçar o perfil sem entrevistar o seu cliente.
5 horas e 44 minutos. A gente agora gira a nossa reportagem em São Paulo. Um jovem de 24 anos foi baleado durante um assalto em Pinheiros após reagir à abordagem de criminosos em motos. Ele foi levado rapidamente ao Hospital das Clínicas, passou por cirurgia, mas infelizmente o quadro de saúde é considerado grave. O repórter Bernardo Silva tem os detalhes.
Madrugada de quarta-feira em Pinheiros. Por volta de 1h30 da manhã, na rua Bianchi Bertoldi, as imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o jovem chegou em casa com a namorada e foi abordado por 2 indivíduos em uma moto. Eles anunciam o assalto. A vítima reage e acaba baleada. Os criminosos fugiram na companhia de outros bandidos que prestavam apoio. Nas próximas imagens, a equipe da Polícia Militar prestando atendimento. O rapaz foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de São Paulo. A nossa equipe esteve no local. No momento dessa gravação, são 7 horas da noite e eu estou caminhando justamente na rua onde o crime aconteceu. Em frente ao condomínio de Portão Branco, que inclusive tem guarita de segurança e câmeras. Nenhum desses fatores foi suficiente para intimidar os criminosos. O trecho interliga 2 vias principais, a Avenida Rebouças e a Teodoro, o que pode facilitar a rota de fuga. Em conversa com quem vive por aqui, eles denunciam que o maior problema é a falta de policiamento pela noite e pela madrugada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a março de 2026, já foram contabilizados mais de 30 mil roubos e quase 20 vítimas de latrocínio.
Principalmente na parte da noite, eu me sinto bem mais inseguro.
Bom, essa rua aqui ela já tem um histórico, né, de assalto, né? Já 2 alunos nossos aqui já foram assaltados, sempre no período bem mais tarde da noite.
A gente se sente um pouco inseguro, principalmente no final do dia, né? Questão de policiamento, acho que deveria ter mais. A gente mal vê passando policial à noite.
Outros registros em vídeo mostram que os criminosos já tinham feito outras vítimas na mesma noite. O rapaz baleado segue internado em observação.
Bom, a gente acompanhou a reportagem do Bernardo Silva. Só para você que não é de São Paulo, você que está em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba, Pinheiros, uma das regiões nobres da cidade de São Paulo, da capital paulista, com a presença de muitos bares, restaurantes, vive uma onda de assaltos, roubos também, furtos. Inclusive, a gente pontua rapidamente aqui uma reportagem no nosso portal, tmc.com.br, colocando aqui que a Prefeitura de São Paulo retirou faixa contra assaltos. Moradores colocaram na rua Lisboa uma faixa ali denunciando o aumento da violência em Pinheiros. Essa faixa foi retirada e a gente vai continuar acompanhando esses casos que realmente preocupam muito.
E a gente até comentava aqui que muitas pessoas chegavam a comentar que andavam na rua e até mesmo em Pinheiros, e não era tão violento como está agora. A gente está falando de Pinheiros porque foi o foco aí da nossa reportagem, até por conta da faixa. Mas de uma maneira geral, mas Pinheiros, realmente, algumas pessoas relatavam que não era essa onda de assalto, que não tinha tanto medo de sair às ruas e que hoje já está com o pé atrás. Inclusive, ouvintes aqui falando isso para a gente, a Carla Bernardi dizendo exatamente isso que eu acabei de falar. Bom, então a gente continua aqui ouvindo a nossa reportagem e também, se você tiver algum ponto, contraponto, manda pra gente no WhatsApp no 11 972 21 1001 e também no YouTube no arroba TMC News BR. A gente tá aqui para ouvir a sua opinião, para ouvir o seu comentário. Então, como a gente vai continuar girando a nossa reportagem, nós vamos para Curitiba agora para falar que o Conselho Nacional de Justiça recebeu um novo pedido de expulsão contra um desembargador do Paraná suspeito de corrupção. O relatório da OAB aponta que ele recebeu um quadriciclo para resolver um caso que... Ou melhor, para resolver um caso que se arrasta há mais de 30 anos na justiça. Vamos então lá para Curitiba com o Ângelo Sfeier.
A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é suspeito de vender sentenças em troca de um quadriciclo avaliado em mais de R$62 mil. A denúncia aponta que o veículo foi entregue como pagamento por uma decisão favorável em uma antiga disputa judicial sobre cobranças de aluguéis que se arrasta nos tribunais desde 1993. O pedido de afastamento foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça. O documento da OAB sustenta que as acusações são muito graves e lembra que o desembargador chegou a descumprir uma ordem do próprio tribunal que o proibia de atuar nesse processo. Em nota, o magistrado negou as acusações, chamou o relatório de investigação de duvidoso e afirmou que o quadriciclo foi comprado pelo próprio filho sem qualquer relação com o seu trabalho na justiça.
5:50, vamos para mais um giro de manchetes aqui no Start TMC. Pesquisa Datafolha mostra que 71% dos trabalhadores brasileiros acreditam não correr risco de perder o emprego ou ficar sem trabalho. O índice é o maior desde 2013 e foi registrado num momento de desemprego historicamente baixo aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, a sensação de estabilidade é maior entre servidores públicos e pessoas acima de 60 anos. A pesquisa ouviu mais de 1.300 trabalhadores em 139 municípios brasileiros.
A confiança no mercado de trabalho também tem impacto direto no consumo e nas negociações salariais. Dados do Diese mostram que 91% dos reajustes salariais no primeiro trimestre ficaram acima da inflação. Especialistas afirmam que o baixo desemprego e o crescimento de trabalho por aplicativo ajudam a explicar o otimismo dos brasileiros. Apesar disso, pesquisas apontam que muitos trabalhadores ainda buscam renda extra para conseguir pagar as contas. 5:50. Esporte, hein?
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Esporte.
Vamos de esporte aqui no Start TMC. Ontem eu resolvi assistir, acompanhar, enfim, ouvir o jogo do Corinthians.
Eu ia falar, deixa eu adivinhar, o que que você assistiu? Jogo do Corinthians.
Jogo do Coringão, mas tô arrependido, viu? Porque eu fui dormir tarde, com dor de cabeça, e o Coringão tropeçou, perdeu em casa. Que loucura! O Platense da Argentina venceu o Corinthians na Libertadores da América. O Fluminense, hein? O Fluminense conseguiu uma importantíssima vitória, garantiu vaga na próxima fase da competição continental. Palmeiras joga hoje e André Galvão conta tudo pra gente. Fala, Galvão, bom dia.
O Fluminense está classificado para a fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com a vitória diante da equipe do La Guaira da Venezuela por 3-1, o tricolor das Laranjeiras garantiu a sua vaga e, por enquanto, todas as equipes brasileiras estão se classificando para a fase mata-mata do torneio. Nessa quinta-feira ainda faltam jogar Palmeiras e Cruzeiro em seus respectivos grupos para também tentar a classificação. E dessa forma, o Brasil teria 6 representantes nas oitavas de final da Libertadores da América. O Flusão se junta a Flamengo, Mirassol e Corinthians, que já tinham se classificado anteriormente. O Timão, apesar da derrota para o Platense da Argentina por 2-0 em plena Neoquímica Arena em Itaquera, já tinha até o primeiro lugar do grupo garantido. Então, pouco mudou essa derrota. O Corinthians apenas não conseguiu chegar entre as melhores campanhas entre os líderes dos grupos da competição. Então, Corinthians, Flamengo, Mirassol e Fluminense já estão esperando os adversários que sairão em sorteio, que será realizado pela Conmebol na próxima sexta-feira ao meio-dia. E nessa quinta-feira, Palmeiras e Cruzeiro jogam também para se classificar. O Verdão precisa de apenas um empate em casa contra o Junior Barranquilla da Colômbia para garantir a sua vaga. Se vencer, ainda pode até ser o primeiro colocado do grupo em caso de derrota do Cerro Porteño para o Sporting Cristal. Já o Cruzeiro também só depende dele. Uma vitória simples na última rodada vai confirmar a classificação da Raposa. O Cruzeiro pega o Barcelona de Guayaquil e pode ser até o primeiro colocado também no seu grupo. Isso se o Boca Juniors derrotar a Universidade Católica. Esse jogo será realizado na Argentina. Na Copa Sul-Americana, os brasileiros também avançaram. O Red Bull Bragantino vai jogar a fase de playoffs após derrotar o Carabobo. O Vasco também vai participar da fase de playoffs depois de golear o Barracas Central da Argentina. O Atlético Mineiro tem vaga garantida nas oitavas de final da competição, porque lidera o seu grupo e derrotou o Puerto Cabello da Venezuela, assim como o Botafogo, que fechou a sua participação na fase de grupos com a melhor campanha geral após mais uma vitória, desta vez contra o Independiente Petroleiro. Eu volto com vocês, amigos, nos estúdios do Start TMC.
Valeu, André Galvão, e sempre pontuando aqui, tá chegando a Copa do Mundo, vai ter cobertura total, completa da TMC, da Transamérica, que agora é TMC. O Brasil, obviamente, já convocado por Carlo Ancelotti, iniciou os trabalhos de forma oficial ontem na Granja Comari, ainda com preocupação porque Neymar sente dores na panturrilha. A seleção da Holanda, tradicionalíssima seleção da Holanda, que nunca venceu a Copa do Mundo, mas chegou em 3 finais já de Copa, também foi convocada ontem com Memphis Depay, atleta do Corinthians, na lista. E amanhã, dia 29, a Argentina será convocada. Obviamente, Lionel Messi, né, um dos maiores jogadores de todos os tempos, deve constar na lista, mas ele saiu com a mão na coxa, sentindo uma dor um pouco mais aguda na coxa no último jogo do Miami, né, do Inter Miami nos Estados Unidos, e também há uma preocupação tímida em relação a Lionel Messi, que, ao que tudo indica, estará nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.
Muito bom, 5:55, a gente continua com os nossos destaques e manchetes. O Senado Federal aprovou um novo piso para professores da educação básica, além de nova regra de reajuste. Os detalhes com Kennedy Lacerda.
O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em janeiro, Lula assinou uma medida provisória que reajustou o piso para R$ 5.130,63. A medida passou a valer imediatamente após a publicação, mesmo antes da análise do Congresso Nacional. Agora, o Senado aprovou a MP durante a tramitação no Legislativo. E como a proposta recebeu alterações feitas pelos parlamentares, ela foi transformada em um projeto de lei de conversão e enviada novamente para a sanção presidencial. O texto teve relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Entre as mudanças aprovadas está o novo critério de atualização do piso. O reajuste passará a ser calculado pela soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor com 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. Segundo o governo, a fórmula antiga resultaria em uma recomposição de apenas 0,37%, enquanto a nova regra garante reajuste de 5,4%. Com isso, O piso dos professores da educação básica passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, assegurando um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação.
Valeu, obrigado pelas informações. Kennedy Lacerda, nosso repórter no Recife, portanto no 92.7. 5h57, uma informação bastante importante. Um incêndio destruiu um dormitório de uma escola feminina no Vale do Rift, no Quênia. Deixou pelo menos 15 estudantes mortas. O fogo atingiu a instituição durante a noite, enquanto alunas dormiam no local. A polícia informou que outras estudantes ficaram feridas e que equipes fazem buscas por jovens desaparecidas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Quênia registra um histórico aí de incêndios em escolas, muitos ligados a protestos contra regras disciplinares. Que notícia triste, que tristeza. A gente vai continuar, claro, aqui com a nossa redação da TMC também atento nesse assunto. 5h58.
TMC. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo. A TMC tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001.
A gente
quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC. Start TMC. Quem escuta, sabe.
Tem. Pra te atualizar.
Tem. Se importa pra você.
Em ponto, Start TMC. A primeira hora já foi, mas tem mais uma hora de Start para você, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Você está comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas.
E a Câmara aprova a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz jornada semanal para 40 horas. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta quinta-feira, 28 de maio. E tem mais.
Proposta que institui duas folgas obrigatórias semanais ainda precisa ser aprovada em dois turnos pelo Senado.
Redução de horas trabalhadas por semana será feita em duas etapas, sendo a primeira para 42 horas.
O presidente Lula chamou o fim da escala 6x1 de conquista civilizatória e pressiona por aprovação no Senado.
Após o avanço da PEC na Câmara, o presidente agradeceu Hugo Mota e disse que o governo vai atuar para garantir a redução da jornada de trabalho no Congresso Nacional.
A Polícia Federal aponta jantares milionários ligados ao Banco Master e cita encontros de Cláudio Castro em Nova York.
O relatório cita eventos pagos por Daniel Vorcaro, incluindo jantar em restaurante, dias antes de aportes bilionários do Rio Previdência em papéis do banco.
E nos destaques internacionais, Estados Unidos sancionam a autoridade criada pelo Irã para controlar tráfego no Golfo Pérsico.
Guarda revolucionária do Irã diz ter atacado base dos Estados Unidos após retomada de confrontos. Militares iranianos afirmam que a ofensiva atingiu instalação próxima ao aeroporto de Bandar Abbas em resposta a ataques americanos que romperam o cessar-fogo em vigor havia quase dois dias.
O conflito no Oriente Médio fez o dólar fechar no maior nível em oito dias. Escalada entre Irã e Estados Unidos derruba petróleo, aumenta a cautela global e faz moeda americana subir para 5,6. 6:02.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:02. Sabe o que eu ia te falar, Tebas?
O quê, o quê?
Vambora que não tem mais assunto.
É, vambora. Acabou vambora. Tudo. Vambora, 6:03, estamos chegando ao final.
Não tem mais o que abordar aqui, só que não.
Bruno Rizzi tá aqui. Bruno Rizzi, nosso colunista, deixa eu adivinhar, hein? Vamos ver se eu sou bom de adivinhação. PEC 6x1 é uma das faltas aqui do Estado. Acertei isso, ou não?
Acertou,
olha
hein?
Lá, impressionante.
Diante de diversas opções pra hoje.
Deixa eu consultar a minha bola de cristal.
Vamos lá.
Caiado e Zema também. Olha, também temos.
É isso aí. Bom dia, Rafael Telas. Bom dia, Fernanda Câmara. Pois é, PEC do fim da escala 6x1, aprovado na Câmara dos Deputados. A gente vai, obviamente, trazer aqui para vocês todos os detalhes, todos os bastidores de como foi essa aprovação e também, muito importante, de quais os próximos passos. Afinal, para quem nos pergunta aqui, ok, mas então semana que vem já muda a minha escala? Calma, foi aprovada na Câmara, ainda vai para o Senado e tem algum trâmite envolvido nisso ainda. E é isso que a gente vai repercutir para vocês. E como a Fernanda Câmara adivinhou aqui, a gente vai falar sobre essa possível aliança de Ronaldo Caiado e Romeu Zema para uma aliança de candidatura à presidência da República. Os dois nomes ali da, bem entre aspas aqui, terceira via, unidos para esse combate. A gente vai também repercutir para vocês entenderem o que significaria isso, o que significa no atual momento e o que representaria ali na frente nas eleições. Mas já dando um spoiler aqui, o mais engraçado de toda essa situação, porque teve a conversa e todo mundo falando ali sobre uma possível aliança, mas do lado do Romeu Zema falam que então o Caiado seria muito bem-vindo como vice, e do lado do Caiado, do PSD, todo mundo fala que Zema seria muito bem-vindo como vice. Então, assim, acho que falta bastante alinhamento ainda, a gente vai ter bastante repercussão.
E Bruno Rizzi, ainda rapidamente sobre essa possível, eventual aliança, né? As pesquisas de intenção de voto, claro, elas variam, enfim, mas elas apontam com o Caiado com aproximadamente 3%, Zema também, algumas com um pouquinho mais, algumas com um pouquinho menos. Quando a gente fala sobre uma aliança, é possível a gente logicamente falar, ah, então essa candidatura vai ter o dobro, porque é só somar só ou somar. Não é tão simples assim?
Perfeito. O cálculo político, ele é bem mais complexo que o cálculo matemático. Quando a gente fala de intenções de voto, exemplo disso é Minas Gerais, que todo mundo faz a conta ali de, ah, o Zema é super bem avaliado e tem uma aprovação muito alta em Minas Gerais e tem uma intenção de voto muito alta, portanto a gente só transfere esses votos de Minas Gerais do Zema para o nacional e a gente teria então o cenário XYZ para as eleições a presidente da República. Não é bem assim. Você mesmo, Tebas, já trouxe algumas vezes aqui pra gente rememorar a questão do voto Zema e Lula.
Verdade.
Né? Lula verdade. E Zema, ou seja, a pessoa que votava em Zema no estadual, mas votava em Lula no nacional. Então, toda essa transferência de votos, ela é muito complexa, ela vai além da matemática, então o cálculo não é bem simples assim e a gente vai explicar isso aí pra vocês.
Muito bom, 6:06. Agora a gente vai com as capas nacionais dos principais jornais nacionais, com os principais destaques nacionais. Começando pela tmc.com.br,
a nossa principal manchete aqui. Câmara aprova PEC do fim da escala 6x1 no plenário. Agora a votação vai ao Senado Federal.
E esse é o mesmo assunto da Folha de São Paulo. Câmara aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho.
Agora o destaque é a manchete do Globo sobre Banco Master. Vinho, champanhe e bife de ouro. Polícia Federal lista encontros entre Castro e Vorcaro em ano de aportes do Rio Previdência no Master.
E na capa do Estadão, Câmara conclui votação e PEC que acaba com escala 6x1 e reduz jornada para 40 horas. Segue para o Senado. Essa é a capa do Estadão.
Agora a manchete do G1, claro, esse é o principal assunto do dia, também essa pauta. PEC ainda não tem previsão de ser votada no Senado Federal. Agora também aqui o UOL, destaque do UOL, Câmara dos Deputados aprova fim da escala 6x1 e o texto vai, portanto, ao Senado Federal. A gente vai acompanhar, vai falar bastante sobre esse assunto ao longo de toda a programação. 6h08.
E como não poderia deixar de ser, nós vamos para Brasília para falar sobre a aprovação da PEC, que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e abre caminho para o fim da escala 6x1 no Brasil. O texto agora segue para análise no Senado Federal e quem tem mais informações é a Rafaela Soares, ao vivaço. Bom dia, Rafa.
Pois é, numa sessão agitada que acabou tarde ontem, os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e garante aí a escala 5x2, mas agora a gente tem um grande desafio no Senado. Isso porque, só para a gente relembrar o nosso ouvinte, a relação entre Lula e Hugo Mota, ela é mais amigável, mas a relação entre Alcolumbre e Lula, ela é, no mínimo, ali conturbada. A gente lembra que, principalmente, depois da rejeição do nome de Jorge Messias para o STF. Aqui em Brasília tudo é ligado, então a gente sabe que a relação entre Lula e Davi Alcolumbre ela é estremecida, mas Lula já disse que vai trabalhar para aprovação. Então lá no Senado a proposta começa a tramitar pela CCJ, ela vai fazer o mesmo rito que teve na Câmara. Depois, os senadores vão analisar, eles vão analisar se o texto é constitucional, se está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição e vão poder ali sugerir algumas mudanças. Depois, a PEC ainda precisa passar por uma comissão especial, assim como teve lá na Câmara dos Deputados, e qualquer tipo de mudança, o texto vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque a redação precisa ser a mesma, aprovada nas duas casas. Lá no plenário, ele precisa ser aprovado em dois turnos. Para ser aprovada, são pelo menos 49 votos em cada turno. Então, só assim o texto pode ser promulgado e virar a emenda constitucional. A expectativa do governo é tentar acelerar o máximo possível essa tramitação, mas a gente sabe que setores da economia já estão articulando para fazer mudanças, principalmente ali em questão de incentivos, né? Em questão de aportes financeiros para possíveis perdas desses setores econômicos, mas a gente ainda não tem data para essa tramitação começar lá no Senado.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares. Já até anotei aqui no meu caderninho para também trazer o assunto com o Bruno Riz. Essa relação mais amigável do presidente Lula com o Hugo Mota, a situação é bem diferente quando a gente compara com o presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Valeu, Rafaela Soares, sempre trazendo informações pertinentes para a gente aqui. 6h10, vamos para Minas Gerais agora. O presidente Lula se reúne na quinta-feira com João Campos e Geraldo Alckmin, vai discutir alianças em palanques regionais, né, do PT e também do PSB. São Paulo e Minas Gerais estão entre os principais focos dessa conversa portas fechadas. Júnior de Castro tem as informações ao vivo em BH. Bom dia, Júnior.
Bom dia.
Ótimo dia, Rafael, Fernanda, Bruno. Excelente quinta-feira para todo mundo sintonizado aqui com a gente. Quintou e quintou aí com possíveis resoluções políticas, como você bem disse, Rafael, pelo menos aqui para Minas e para São Paulo. Esse encontro que vai reunir o Lula, o João Campos e o Geraldo Alckmin tenta aí resolver alguns problemas que estão acontecendo nos dois estados. O principal deles aqui em Minas Gerais continua sendo o senador Rodrigo Pacheco, que é apontado como o principal aí, o preferido do Lula para disputar o Senado aqui em Minas, mas que há muito tempo já tem sinalizado que não quer se candidatar. Mesmo aparecendo aí, né, nessa corrida eleitoral como um dos principais nomes nas pesquisas, o Pacheco teria dito ainda essa semana, aliados, que ele vai mesmo inclinar a essa possível candidatura. Apesar disso, essas lideranças do PT e também do PSB ainda tentam convencer o senador a ter uma conversa direta com Lula antes de tomar essa decisão definitiva, né? E sem Pacheco, o campo aliado aqui com o PT em Minas Gerais tem dificuldades para conseguir um nome de peso aí. Os nomes cogitados hoje são o empresário Josué Gomes e o ex-procurador Jarbas Soares Júnior, mas os dois ainda não demonstram uma força política suficiente para disputar o Senado aqui em Minas. Outro nome que vem sendo aí discutido nos bastidores é da ex-prefeita de Contagem, Amarília Campos, mas ela também já está decidida a disputar o Senado aqui em Minas. E ela está em primeiro lugar nas pesquisas, inclusive. Já em São Paulo, o impasse envolve a disputa ao Senado, porque tem três pessoas aí querendo disputar, três ministros, né? Ex-ministros, o Márcio França, a Simone Tebet e a Marina Silva. Márcio e Simone, que são do PSB, e Marina da Rede. E aí o PT tenta aí discutir e perceber quem está atrás nas pesquisas, quem é o menos aí cogitado para ganhar essa oportunidade no Senado, e aí sim oferecer para esse possível candidato a vaga de vice-governador ao lado do Fernando Haddad, quem é quem encabeça aí essa chapa. A gente vai continuar acompanhando essa repercussão. Como a gente disse aqui no início da notícia, a reunião está marcada para hoje, então possivelmente amanhã a gente já vai ter alguns desdobramentos e a gente atualiza aqui durante a programação da TMC. Eu volto com vocês.
Perfeito, Júnior de Castro, obrigado aí pela participação. É interessante porque toda essa dinâmica eleitoral que a gente está vendo, apesar dos bastidores, tem muito daquele interesse em estar aparecendo, né? Então, quem não é visto não é lembrado, especialmente em períodos de pré-campanha, essa participação ali prévia, ela é muito importante para realmente sentir o clima e fazer realmente um balão de ensaio ali de como seriam as reações de todo mundo em relação a isso. Mas apesar de toda essa dinâmica eleitoral, essa dinâmica de construção de alianças e debates, a gente deve ter uma resolução ali, ainda caminhando e seguindo nesses bastidores, mas de fato uma resolução só ali para agosto, quando se encerram realmente os prazos para ter essa definição. Então, Júnior de Castro seguirá acompanhando muito ainda esses bastidores, especialmente em Minas Gerais, que tem muita coisa interessante, lembrando que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e a velha máxima de quem ganha em Minas ganha no Brasil, a gente fala isso pelo menos uma vez por semana.
É, então
vamos dar muito trabalho aí pro nosso André Rocha, nosso Júnior de Castro em Minas Gerais, para discutir essas eleições aí, tanto no âmbito estadual quanto nacional.
Você viu que você tem espaço cativo aqui, hein, Júnior?
Se prepara.
Obrigada, viu?
Ah, eu tô me achando aqui, gente. Tô me achando demais.
Se acha e traz mais notícia pra gente que a gente quer. Obrigada, um ótimo Pode dia deixar. Pra você.
Valeu, Júnior.
6:15, agora a gente vai falar com Gustavo Sleman. O julgamento do caso Henri Borel chega ao quarto dia nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A sessão que analisa a acusação contra Jairinho e Monique Medeiros será retomada pela manhã após novos depoimentos no tribunal. Gustavo Sleman, então, já está conosco. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. A previsão é que o julgamento seja retomado hoje a partir das 9 horas da manhã, com mais depoimentos. Ontem, a gente viu um processo de aceleração em relação a algumas oitivas, né, depoimentos durante a sessão de quarta-feira, até porque a gente teve nos dois primeiros dias problemas em relação ao atraso e também manobras de defesa para justamente atrasar esse procedimento. E também depoimentos bem longos, né? Como o do delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, depoimento que durou mais de 10 horas. Ontem a justiça ouviu o Rafael Bernardon Ribeiro, médico psiquiatra, que afirmou que o Jairinho, o ex-vereador doutor Jairinho, ele teria prazer em causar dor a crianças. O Bernadon, um especialista, foi contratado pelo Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, que foi morto em 2021, e contou que identificou em Jairinho comportamentos compatíveis, com psicopatia, além de traços narcisistas, sedução e também manipulação. O psiquiatra, ele ouviu ex-companheiras de Jairinho e filhos dessas ex-companheiras do vereador, e contou ainda que a Monique, ela dividia, né, uma questão que de incômodo com as agressões de Jairinho, mas também ao mesmo tempo de apoio, já que gostaria de ascender aí socialmente, estando junto com o ex-vereador. A gente agora então fica na expectativa para a retomada desse julgamento, para ouvir peritos e outros especialistas que estão entre as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação. Previsão, pelo menos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é que todo o tribunal de júri do caso dure cerca de 7 dias, mas podendo ocorrer outros atrasos e outras demoras, né, por conta de manobras da defesa, novidades e também testemunhas que ainda não foram encontradas para prestar depoimento. Expectativa, por exemplo, da babá do menino Henri Borel, ela que acabou tendo que reagendar o depoimento por conta, segundo a defesa dela, de pressão exercida pelos advogados de Jairinho e da professora Monique Medeiros, Henri Borel, que morreu em 2021, pessoal.
É muita espera, de fato. Obrigado pelas informações. Espaço aberto.